Olá, ouvintes da Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas, e também pelas redes sociais do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora. Este é o ID4 na Cultura, um programa realizado em parceria entre a Rádio Cultura e o Instituto D4. Participam desse programa de hoje a Miriam Gonçalves, que é advogada, diretora do Instituto, e nós trazemos um convidado muito especial para esse programa de hoje, que é o economista Cid Cordeiro, que a nossa pauta é trazer as informações sobre as propostas do orçamento do governo. Eu sou a Mariana Antunes e vou seguir com vocês nessa próxima hora da programação. Quem quiser participar desse programa com a gente é mais do que convidado. Mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais ou liga para cá no 3015-1800. Eu vou começar cumprimentando o nosso convidado, Cid Cordeiro. Bem-vindo à programação da Rádio Cultura. Bom dia.
Bom dia. Muito obrigado pelo convite para fazer esse importante debate sobre o orçamento da União.
Miriam Gonçalves, bom dia. Obrigada mais uma vez pela sua presença.
Bom dia, Mariane. Bom dia, amigo, companheiro de luta, Cid Cordeiro. Hoje nós temos essa participação super especial. Depois a gente fala com ele. Nós temos aí primeiros dados, né, Mariane? Vamos lá.
Exatamente. Faz uns dias que a gente não atualiza os dados, mas lembrando a todos os nossos ouvintes que o jornalismo da Rádio Cultura segue acompanhando todas as notícias que envolvem esse momento, né, ímpar da nossa história, que é a presença de uma pandemia, né, instalada desde março aí no nosso país, que mudou toda a rotina de todos os brasileiros, mudou a economia, mudou as formas de trabalho, mas hoje a gente vai trazer os números atualizados, faz um tempinho que a gente não fala sobre isso. O consórcio de imprensa divulgou um boletim hoje às 8 horas da manhã, dizendo que no Brasil já são 4.002.006 casos de Covid-19, com 123.922 vidas perdidas desde março de 2020. Repetindo, 123.922 vidas perdidas pela pandemia do Covid-19. No Paraná, 134.162 casos, com 3.360 mortes. E Curitiba, o número vem aumentando. A gente tem aqui uma questão bem particular, que é com relação às bandeiras, às medidas adotadas pela prefeitura. Tivemos um período de bandeira laranja, agora um período de bandeira amarela, mas os números de mortes e contaminações sobem. 33.811 casos e 1.021 mortes em Curitiba. Esses são os números de hoje. Miriam Gonçalves.
Olha, Mariane, antes da gente entrar no nosso tema de hoje, peço licença a quem está nos ouvindo e tudo, e ao Cid, mas eu queria, mesmo diante dessa pandemia, antes fazer aí uma colocação. Ontem nós ouvimos o presidente da República falar uma das suas maiores barbaridades. Todo dia ele nos presenteia com alguma coisa, né? Ele tem uma capacidade de falar coisas absurdas, incomparável. Mas ontem, acho que foi ontem ou anteontem, ele diz o seguinte, que ninguém está obrigado a tomar vacina. Então, veja, nós estamos em plena pandemia, está saindo aí uma vacina contra o Covid. Eu acredito que todo mundo vai querer tomar e eu não sei se esse governo vai proporcionar para todo mundo, mas mesmo não falando de vacina, de Covid, vamos falar das outras. Todo mundo que está nos ouvindo agora está acostumado, desde a infância, a tomar todas as vacinas. Gente, nós tivemos a varíola que foi eliminada. Não existe mais varíola, não é por outra razão, senão pela insistência, pela continuidade de vacinação. Poliomielite, nós não temos um caso de poliomielite desde 1989. Veja a situação. Você para de tomar vacina e isso pode voltar. Então, quer dizer, fora que o seguinte, é obrigatório. Ele não conhece nem o que ele assina, mas nesse governo isso é uma coisa meio que natural. Só para ter uma ideia, ele assinou uma lei, ele, Bolsonaro, que é a Lei 13.979, agora de 2020, reafirmando a obrigatoriedade da vacina. E aí vai o Mourão, né, o general Mourão, que é o nosso vice-presidente, tentando melhorar o que o Bolsonaro disse, ele só piorou, né? Porque ele diz assim: ah, mas você não pode obrigar, pegar o cidadão à força e fazer vacinar. Então, a pergunta que fica para o general Mourão é o seguinte: e fazer o como é que a gente fala lá, o militar lá, obrigatório, como é o nome desse troço?
Reserva.
Serviço militar. Serviço militar. É
obrigatório. O alistamento.
Fazer o alistamento, vai pegar o cara na rua e colocá-lo para fazer. Até onde você vai. Então, não me venha com essa conversa, não me venha com essa conversa. Isso é um crime. O que eu tenho dito é que esse governo vai ser conhecido pelo um governo genocida. Genocida. Mas vamos lá. Eu queria começar hoje chamando a atenção das nossas ouvintes, dos nossos ouvintes, que hoje vocês vão conhecer coisas, saber de coisas que só nós, só vocês e os economistas vão saber, mais ninguém. Porque isso me lembra a sobrinha de um amigo meu, do Carlos Barbosa. Ela, quando tinha 3 anos, chegou em casa e falou assim: tio, o que é Diego? E pensou, Diego? Mas, meu amor, onde é que você ouviu isso? Ah, a professora falou, será que eu estou falando Diego? E eu morri de rir, né? Porque, sei lá, que eu estou falando grego, quer dizer, nem a criança entendeu, nem a gente. Então, quando nós falamos de orçamento da União, parece também linguagem de grego. Cid, muito bem-vindo. O que é orçamento da União? Vamos começar esclarecendo isso.
Perfeito. Eu acho que a forma mais fácil da gente simplificar esse entendimento, Miriam, é a gente comparar com o nosso orçamento familiar, né? Então, no nosso orçamento familiar, quem faz, né? Muitas vezes a gente não consegue fazer esse acompanhamento mensal, a gente vai no olho, né? Mas vamos pegar aqui para exemplificar. Eu coloco lá o meu salário e depois tem numa outra coluna as minhas despesas, né? Então, isso é o orçamento familiar. O orçamento da União, ou do Estado, ou do município, é isto. Pega numa coluna as receitas, né? É que não é uma só, né? São várias receitas, já comentamos isso. Então, pega a coluna das receitas e tem a coluna das despesas, certo? Então, isto é o orçamento da União. E no orçamento da despesa, eu vou estar distribuindo a despesa por ministério, né? Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério da Segurança, os vários ministérios da estrutura do governo federal, né? Então, isto é orçamento da União, né? Quanto que o governo vai gastar com as políticas públicas, quanto que ele vai arrecadar dos cidadãos, né, com os impostos federais, e quanto que ele vai gastar com políticas públicas que atenda a população do país.
Deixa eu continuar com as minhas perguntas, porque eu imagino que o que eu não sei, talvez quem está nos ouvindo saiba, mas eu acredito que a maioria da população brasileira não tem acesso a essas informações. Mas vamos lá, tem despesas que são obrigatórias, por exemplo, salário dos servidores. Isso é obrigatório, não pode mexer, certo? E tem despesas que são aquelas chamadas discricionárias. Explica pra gente isso, Cid, por favor.
Perfeito. Então, assim, primeiro que as principais despesas, né, do orçamento têm as obrigações constitucionais, que é a despesa com saúde e educação. Esta tem vinculação constitucional. Tem outra despesa também, por grau de importância, que é o pagamento de juros e encargos e amortização da dívida. Essa dívida também sempre é privilegiada dentro do orçamento, né? O governo tem que dar a garantia que vai estar pagando isto, né? Isso aí está até em legislação, certo? Então, essas três despesas têm ou vinculação constitucional ou ela está muito explícita, mesmo na lei de responsabilidade fiscal, da obrigação do Estado pagar, né? E depois nós temos aí, de fato, as outras despesas, que é aí a folha de pagamento, ela é uma despesa dada também, né? Apesar que ela pode diminuir quando o governo, por exemplo, não faz concurso, o pessoal se aposenta, quando não dá o reajuste, quando tira algum benefício ou vantagem do servidor, né? Mas assim, na sua quase totalidade, ela é fixa de fato, né? Daí nós temos aí a despesa...
Então, só para voltar naquela comparação que você deu. Ah, isso relacionado com o orçamento da nossa casa, isso seria como tem que pagar, não tem como não pagar. Pagar a energia, pagar a água, porque isso é obrigatório, senão a gente perde esses serviços e aí... É fundamental. Então, quer dizer, essas seriam despesas absolutamente fundamentais para obrigatórias, eu diria, para o funcionamento, que não é uma escolha. Ou você paga. É isso, Cid?
Exatamente, tá? Como aí, também os benefícios da Previdência Social também. Tá?
Certo.
Tá? Então, são despesas que estão...
Ou paga. Não tem
escolha. Exato.
Não é uma escolha.
Exatamente.
Aí, nós vamos para trás, eu quero chamar muito a atenção dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes, porque são termos que vocês vão escutar muito na televisão, em tudo quanto é lugar, e como eu disse, só nós e os economistas é que vamos saber. O que é uma despesa discricionária?
Perfeito. Então é o seguinte, né? Então tem essas despesas aí que tem vinculações constitucionais, legais, ou já assumidas, né? Daí você tem aquelas outras despesas que não estão nesse rol aí que nós citamos, certo? E que daí o Estado pode gastar, né? Do jeito que ele quiser. Ele pode criar uma nova despesa, ele pode aumentar o investimento, ele pode atender aí as emendas, distribuir, né? Também as emendas são obrigatórias, né? A princípio, certo? No orçamento lá. Mas enfim, o discricionário significa o seguinte, que o governo pode gastar do jeito que quiser, que não há vinculação, que não haja pré-determinação, né? Claro que vai estar também lá na LOA como despesa, tá? Mas essa despesa ele pode alterar, remanejar, por isso que é discricionária. É ele que vai definir como que vai gastar essa despesa, né? Então, agora, a questão toda é o seguinte, né? Primeiro aspecto, o orçamento, como a gente viu aí, eu vou chutar aqui da União, mas vamos pensar assim o seguinte, olha, o orçamento da União é mais 90% ele já é dado aí. Ele já tem essas vinculações, obrigações.
Não tem como mudar.
É muito pouco. Vamos conversar sobre isso em seguida aí. Então, 90%, tá? Tem ali mais uns 3%, 5% para investimento. Aliás, uns 5%, 8% para investimento, tá? Então, o discricionário aí do governo é uns 2%, 3% do orçamento, tá? Que daí não tem nenhuma vinculação, não tem nada. Claro que tá, ela está lá dentro da LOA, né? Mas ele pode, quando ele vai fazer a LOA, essa despesa ele pode criar, ele pode trabalhar com essa despesa, por isso que é discricionária, né?
Traduza,
a critério
LOA
dele.
Oi? Traduza, LOA ele... é lei
do que LOA. Sim. A lei orçamentária anual.
Muito bem, o que foi... obrigada.
O que o governo enviou para o Congresso é a PLOA, que nós chamamos, né? Que é o Projeto de Lei Orçamentária Anual, né? Então é PLOA, né? Quando o Congresso aprova e o presidente sanciona, ou o governador ou o prefeito, aí fica LOA, aí fica Lei Orçamentária Anual, né? Que é o orçamento, né?
Sim, tá? Nossa conversa de hoje é sobre... economia, a gente está falando sobre o orçamento do governo, a gente vai fazer uma pausa nessa conversa pela nossa transmissão pela frequência AM 930 e pelo site cultura930.com.br, mas a gente volta muito rápido, enquanto isso a gente segue pelas nossas redes sociais. Um intervalinho, até já!